Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da M630. São 3 horas 31 minutos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da M630 o advogado Ricardo Campelo. Ele é membro integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná e também é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário no Paraná. E o assunto de hoje é: quem atrasa a prestação da casa própria pode perder o imóvel? Sobre este assunto, então, que nós conversamos agora com Ricardo Campelo. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Justiça para Todos.
Bom, para começar a nossa entrevista, doutor Ricardo, gostaria que o senhor explicasse para nós. Os atrasos nos pagamentos das prestações do imóvel podem colocar em risco o sonho da casa própria?
Podem sim. Esse é um tema bastante complexo, né? E realmente, quando a inadimplência do comprador, né, do devedor, ela, com base na legislação vigente, ela pode culminar, né, nessa extinção do contrato com a perda do imóvel em favor do credor, né, em favor da instituição financeira. Né, a lei estabelece uma série de critérios para que isso aconteça, né, os procedimentos que devem ser seguidos, mas é possível sim que esse inadimplemento do contrato pelo devedor leve, inclusive, à perda do imóvel.
Uhum. E a partir de quantos meses em atraso existe a possibilidade da perda do imóvel, então?
Tá, acho que é importante fazer agora uma separação e até um histórico, né, sobre financiamento imobiliário no Brasil. Nós tínhamos ali até a década de 90 o SFH, né? Exclusivamente o SFH. Ele ainda existe, mas naquela época era exclusivamente pelo qual se fazia o financiamento habitacional no Brasil. E a modalidade de garantia nesse tipo de financiamento era a hipoteca. Tá? A partir ali de 97, que vem a lei 9.514, que cria uma nova figura que é a da alienação fiduciária em garantia, que é uma figura em que você já tem uma facilidade maior da perda do imóvel pelo comprador e que, né, que tem gerado, inclusive, esses casos, né, mais volumosos de compradores perdendo imóvel, que suscitou uma série de discussões. Mas para falar, então, dessa questão de quantas prestações pode levar à perda, na legislação anterior do SFH e que tinha previsão da hipoteca, você tinha a necessidade de que pelo menos 3 parcelas ficassem aberto para que o credor pudesse executar a dívida hipotecária. Né? Inclusive também, né, já existia na legislação hipotecária a previsão da execução extrajudicial, né, da execução sem necessidade de passar por uma decisão judicial. Uhum. Mas era um procedimento mais complexo e que, via de regra, acabava não se implementando. Quando se adotou a figura da alienação fiduciária, que é essa legislação de 97, essa lei não exige o mínimo de 3 prestações em atraso. A todo rigor, pela previsão legal exclusivamente, você teria com uma parcela em atraso, desde que feita a notificação, né, pelo registro de imóveis, seguindo todos os procedimentos legais, com uma parcela inadimplida já poderia se levar à execução, né, e a retomada do imóvel. Porém, né, o brasileiro, a gente tem uma característica que a gente vive tanta insegurança jurídica, né, tem tantas vezes o judiciário legislando, às vezes, uhum, que o pessoal já se antecipando a uma possível interpretação do judiciário de que deveria se aplicar subsidiariamente a lei da hipoteca e que as instituições financeiras, via de regra, mesmo nos contratos de alienação fiduciária, que é o que predominam hoje, elas já aguardam por conta própria, preferem aguardar 3 prestações para levar à execução. Então, via de regra, hoje, quando você vê uma execução, você vai verificar e tem pelo menos ali 3 parcelas em atraso, apesar de a lei especificamente não estabelecer, mas é um, uhum, padrão aí do mercado.
Quer dizer, 3 meses em atraso, então já é sinônimo de perda do imóvel, né?
Inicia-se, né, o processo que pode levar à perda do imóvel. Né? Então, para pegar especificamente quando a gente está falando da alienação fiduciária, né, que é essa modalidade mais recente, ali de
sim,
97,
sim,
o credor, ele deve iniciar o procedimento para materializar a mora. Tá? Então, ele inicia junto ao registro de imóveis um requerimento para constituir o devedor oficialmente em mora. Então, o devedor ele vai receber um comunicado do registro de imóveis dizendo que ele está com X parcelas em atraso, mais os acréscimos, e que ele tem 15 dias para quitar, né, esse saldo devedor dele, sob pena de a propriedade ser consolidada em favor do credor.
Uhum. Isso inclui também o investimento que já foi feito, ou seja, e o que ele já pagou neste imóvel.
Tá. É uma crítica que muitos fazem até a essa legislação da alienação fiduciária, que acabam porque ela acaba tendo uma consequência muito gravosa para o comprador. Então, como é que ela funciona para a gente colocar, né, bem certinho essa questão de se ele vai perder ou não o que ele investiu? A alienação fiduciária ela trabalha com a propriedade resolúvel do imóvel que é atribuída ao credor. Né? Então, ela tem uma característica muito forte que o domínio do imóvel ele não é do devedor. Né? O comprador, né, o consumidor, aí, ele tem a posse do bem, mas ele é cedido fiduciariamente, né? A propriedade vai ficar com o credor. Quando acontece esse procedimento que a gente falou, ele entrou em mora, ele foi notificado pelo registro de imóveis que ele teria 15 dias para fazer a quitação, né? A purgar a mora que a gente chama, né? Pagar o que ele está devendo. Se ele não faz, automaticamente a propriedade do imóvel ela se consolida em favor do credor. Então aquela propriedade que era resolúvel, ela passa a ser definitiva com o credor. Então agora o credor ele passou a ser proprietário do imóvel que era do devedor. E aí ele vai fazer o primeiro leilão. Tá? No primeiro leilão, o imóvel só pode ser vendido pelo valor da avaliação dele, né? O valor que estava lá previsto no contrato para fins de leilão. Então, via de regra, aquele valor de mercado é o que se busca no primeiro leilão. Se for vendido por esse preço, né, pelo preço da avaliação do imóvel, você vai quitar a dívida, né, o saldo em aberto com o banco, né, com a instituição financeira, e o saldo é repassado para o comprador. Né? Então, ele só vai ficar com o que exceder aí ao valor da dívida.
Uhum.
Só que é muito difícil que no primeiro leilão ocorra a arrematação. Né? Via de regra, se deixa, né, para o segundo leilão. E pela lei, no segundo leilão, o imóvel pode ser vendido pelo valor da dívida. Né? Então, às vezes, um imóvel lá financiou um imóvel de 300 mil, ficou com um débito ali de 30, 40 mil. Uhum. No segundo leilão, o imóvel pode ser vendido por esse preço. E aí que o pessoal acaba encontrando essas grandes oportunidades de negócio nos leilões. Então, pelo valor da dívida ali, né, 30 mil com os acréscimos, já pode ser vendido. E o consumidor ele só vai receber algum saldo se o valor, né, da arrematação exceder o valor da dívida.
Uhum.
Tá? Então, é possível, pela lei, que o consumidor realmente perca todo o investimento, que ele não tenha nenhum retorno, né, nesse segundo leilão.
É o que normalmente mais acontece.
É o que mais acontece porque, justamente, existem pessoas que já se acostumaram, né, que já se especializaram a adquirir imóvel em um leilão. Então, elas vão adquirir realmente quando existe um negócio muito bom. Né? Quando o imóvel já passou pelo primeiro leilão que estava procurando o valor de mercado e vai lá para o segundo leilão que, pelo valor da dívida, ele já pode ser comercializado.
Acaba caindo o preço daí, fica
cai
mais fácil.
Cai muito o preço. Né?
Cai bastante.
Então, tem muita gente fazendo ótimos negócios adquirindo imóveis em leilão.
Através de leilão. Bom, doutor Ricardo Campelo, a pessoa recebeu lá a notificação, ela sabe que ela tem 15 dias apenas aí para quitar, né? Já está com as prestações em atraso. É possível o inadimplente negociar com o banco, fazer algum acordo, explicar o motivo de atraso, né, para não perder este imóvel?
É possível, sim, né? Porque até esse momento, né, até se vencerem esses 15 dias que o consumidor tem, ainda não ocorreu a consolidação da propriedade. Então, ainda é o momento de ir até o banco, né, falar, olha, né, eu tive uma situação que já passou, eu quero, desse saldo em aberto, eu quero pagar, né, oferecer ali um valor, se não tiver o valor inteiro, né, do débito, né, pelo menos pagar uma boa parte, né, para colocar em dia, tentar um parcelamento. Após a consolidação da propriedade, isso já fica muito difícil. Né? Por quê? Primeiro porque o banco, quando ele consolida a propriedade, ele vai regularizar isso, né, perante o registro de imóveis, ele já tem que pagar o imposto da transferência. Né? E a partir daí ele já teve um investimento, já teve que fazer um investimento, né, para regularizar a propriedade em favor, né, do próprio banco.
Uhum.
Então ele já fica muito mais difícil negociar. Né? O que a gente vê via de regra é que depois que acontece a consolidação da propriedade, é muito difícil o banco entrar numa negociação. Tá? O que aconteceu? Teve uma legislação, uma mudança recente na legislação, né, justamente para tentar dar algum respiro para esse comprador, né, que acabou entrando numa situação de atraso, é que ele tem o direito de preferência para comprar o imóvel, né, que ele já, nesse caso da consolidação da propriedade, ele já perdeu, né, o imóvel já não é mais dele.
Uhum.
O que a lei colocou, a lei 13465 de 2017, alterou a lei 9514 para estabelecer o direito de preferência até o segundo leilão. Então, entre o momento em que consolidou a propriedade até o segundo leilão, ele pode recomprar o imóvel. É, mas aí ele vai ter que pagar o valor, né, incluindo, né, os acréscimos, e também todas as custas, né, as despesas esse imposto que a instituição financeira já pagou, as custas de cartório, né, e esses emolumentos. Mas ele tem a possibilidade, só que ele vai ter que fazer um pagamento à vista.
Uhum.
E é difícil imaginar que um comprador que não estava conseguindo honrar as parcelas agora vai, né, vai conseguir fazer um pagamento à vista. Né? Mas é possível, às vezes ele se mobiliza, consegue lá com familiares, né, consegue levantar, para não perder o imóvel, principalmente, que é uma questão até, né, delicada, que ele vai perder o imóvel com todas as benfeitorias que ele fez. Então, ele está morando num apartamento, ele reformou, mobiliou, né, colocou ali, né, móveis planejados que não consegue retirar, que ele não consegue aproveitar em outro imóvel.
Uhum.
Né, ele vai perder todo o investimento que ele fez no imóvel. Então, às vezes, ele, né, procura, ele se mobiliza, ele consegue até levantar um valor para recomprar o imóvel, né, para não perder. Tá? Essa é uma possibilidade que a lei acabou garantindo para ele.
Uhum. Como é este cenário, doutor Ricardo Campelo, aqui no Paraná, por exemplo? O doutor é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário aqui no Paraná. Né? Uhum. Como é esse acompanhamento? Como estão os casos de perdas de imóvel no estado?
Olha, a gente tem verificado, né, infelizmente nos últimos anos a gente viveu um período de crise, né, um período mais recessivo,
uhum,
e que aí realmente muitos compradores acabaram não conseguindo honrar suas parcelas. Então a gente, nos últimos anos especialmente, até porque foram anos que sucederam aí o que a gente chamou de boom imobiliário, né, a gente teve um período em que muitas vendas foram feitas, né, foram muitas unidades comercializadas, né, coincidindo aí com o período recessivo depois, infelizmente aconteceram, sim, muitas perdas, né? Muitos processos em que os consumidores perderam seus imóveis, e o pessoal acaba tentando discutir, né? Eles acabam tentando judicialmente alegar alguma coisa, buscar ali alguma nulidade no processo,
uhum,
mas a verdade é que as próprias instituições financeiras, elas já se aprimoraram para que esses processos fiquem muito redondos e que você não tenha possibilidade de discutir.
Nenhuma brecha.
E aí o que acontece é que, né, na prática, os leilões ocorrem, e se o comprador ele não entregar a posse, né, após a realização do leilão, ele acaba podendo até inclusive responder, né, ele é condenado a pagar uma taxa pelo prazo que ele ficar ocupando o imóvel até a desocupação.
Uhum.
Então, se ele deixar de sair do imóvel, ele vai pagar 1% por mês, né, como se fosse um aluguel, né, que ele vai ter, até que quem arrematou o imóvel num leilão vai entrar com uma ação ali para garantir a emissão de posse, né, vai tirar ele do imóvel e, além de tudo, ele vai ser condenado a pagar essa penalidade. Né? Então, esse processo vem acontecendo, infelizmente. Agora que a situação do país parece que está dando uma acomodada, né, acho que a gente vai ver menos desse processo, infelizmente. É algo que a gente ninguém gosta, né, de ver, né, porque é uma situação muito, né, muito ruim, né, você, uhum, ver o consumidor ele perder o imóvel. Mas é importante colocar também que esse mecanismo, assim, é importante você ter mecanismos que facilitem a concessão do crédito imobiliário. Então, se você não tiver, por exemplo, essa lei de alienação fiduciária que permitiu a retomada do imóvel, né, pelo credor, né, de uma forma mais facilitada, de uma forma mais limpa, você também não vai ter a concessão do crédito. Né? O crédito vai ficar mais caro se o banco souber que ele vai precisar cada vez e ficar entrando com o processo, vai gastar para conseguir retomar o imóvel, o preço, né, do dinheiro, uhum, os juros do crédito imobiliário vão ficar mais caros.
Quer dizer, fica mais difícil ainda de ter acesso ao financiamento
fica
também.
Fica mais difícil,
né,
de ter um financiamento. Então, o que sempre se busca, né, o que o legislador brasileiro vem buscando, é uma legislação que seja equilibrada, né, que ela permita ao credor a retomada do imóvel, é claro, né, garantindo ali algum direito para o comprador, mas, né, assegurando que isso aconteça, assegurando que o credor, né, possa retomar, possa executar o bem, porque senão a gente não vai ter crédito imobiliário também.
Quais são as regras e os cuidados que o doutor pode trazer aqui para nós quando pensando numa pessoa que vai assumir o financiamento de um imóvel?
Ela tem que ter um planejamento financeiro muito, né, muito bem colocado. O brasileiro, a gente vê que às vezes o brasileiro ele vê se ele pode comprar um imóvel pelo tamanho da parcela, né, no orçamento mensal dele. Ah, então a parcela cabe no mês, eu vou assumir. E ele às vezes não tem nenhuma, né, nenhuma gordura, digamos assim, nenhuma sobra do orçamento para lidar com uma situação imprevista, por exemplo. Né? Então às vezes perdeu o emprego, às vezes teve que né, que dispor do custo para fazer alguma manutenção, algum reparo, enfim. Né, algo foge do planejado ali no orçamento dele, ele já não tem uma sobra, né, orçamentária para conseguir fazer frente ao parcelamento, a esse financiamento que ele assumiu. Uhum. Então a gente sempre recomenda assim, ó, faça um planejamento, uma previsão conservadora, né, verifique se realmente essa despesa ela cabe no seu orçamento sem, né, sem ficar muito apertado e que qualquer, né, em que qualquer situação de necessidade você vai acabar deixando de pagar a prestação, porque realmente você pode perder o imóvel, né, e ter um prejuízo muito grande.
Uhum. São 3h47. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Ricardo Campelo, membro integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário no Paraná. E nós estamos conversando justamente sobre quem atrasa a prestação de casa própria, né, se pode perder o imóvel. No caso de um imóvel comprado na planta, doutor Ricardo, antes de receber as chaves da construtora, por exemplo, o consumidor tem o direito de desistir desse imóvel se ele não conseguir pagar as parcelas?
Esse é um dos temas mais polêmicos aí, né, dos últimos anos, né, essa polêmica toda dos distratos, né, é um tema que suscitou muitas discussões, e inclusive culminou na edição de uma lei no ano passado, que é a Lei 13.786, né, que tentou regulamentar um pouco melhor essa questão da desistência da compra e venda do imóvel. A Lei de Incorporações, né, que é a lei que regula a compra do imóvel na planta, ela não permite a resilição, que seria a desistência unilateral por parte do promitente comprador. A lei ela estabelece que o contrato de promessa de compra e venda ele é irrevogável e irretratável. Então, não poderia haver a desistência pela vontade. Uhum. O que acontece realmente é que, às vezes, o consumidor ele não consegue mais honrar as parcelas, então gera-se uma situação de resolução do contrato pelo inadimplemento. Quando isso acontece, o que vem se discutindo muito nos últimos anos é o quanto que a construtora pode, a construtora vai ter que devolver os valores que ele pagou e quanto que ela poderia reter desses valores para fazer frente às despesas administrativas e ao custo que ela teve por conta do distrato. E o que essa lei 13786 fez foi justamente regulamentar o quanto que a construtora pode reter quando o promitente comprador não consegue mais, né, honrar a compra do imóvel, ou quando ela, a construtora, aceita negociar o distrato. Né? Uhum. Porque quando as duas partes querem desfazer um contrato, elas sempre vão poder negociar um distrato, né, independente da lei prever isso ou não. Então, muitas construtoras, às vezes, preferem aceitar, né, negociar um distrato. E o STJ, né, já um tempo atrás, colocou, tem jurisprudência já, chegou a ser a súmula 543, de que se o distrato, né, ou a desistência estiver acontecendo porque a construtora descumpriu o contrato, que é a situação de atraso, por exemplo, né, então venceu o prazo para entrega, né, venceu-se o prazo de 6 meses de tolerância, né, que a jurisprudência vem admitindo, uhum, aí o promitente comprador pode sim desistir, né, aí motivadamente do contrato. E nesse caso, a construtora tem que devolver todos os valores que o comprador pagou até então, corrigidos. Tá? Então ele não vai ter prejuízo nenhum. Quando acontece a resolução ou o distrato porque o comprador deixou de pagar, aí a construtora vai poder reter até 25% dos valores pagos, ou em empreendimentos com regime de patrimônio de afetação, essa lei nova ela permite até 50% da retenção dos valores pagos pela a construtora, retendo os valores que o comprador pagou. Uhum. Então é mais um caso em que a gente alerta aí o comprador, né, de não entrar num contrato de forma precipitada, né, imprudente, porque ele pode perder até metade dos valores que ele adiantou.
Uhum. A construtora também pode pedir o distrato em alguma situação, não pode?
só nesse caso de descumprimento do contrato, né, de inadimplência por parte do comprador. Se ele tiver em dia com as parcelas, a construtora não pode destratar, não pode voltar atrás.
Uma outra situação também, doutor Ricardo, a entrega das chaves, que é um momento decisivo aí na compra da casa própria, né? Nesse momento, o consumidor ele precisa quitar o valor que ainda deve para a construtora ou, então, contratar um financiamento junto ao banco. Ou seja, se chegar nessa fase sem conseguir o financiamento bancário, qual a melhor opção para ele?
Bom, algumas construtoras até voltaram a financiar diretamente com elas, né? Normalmente valores menores, né? Normalmente não valores tão grandes, mas as construtoras vêm fazendo, em alguns casos, algumas construtoras, o parcelamento direto desse saldo devedor. Mas, via de regra, realmente vai-se para um financiamento, vai-se para um contrato com uma instituição financeira que vai conceder o crédito para quitar esse saldo junto à construtora e que vai receber o imóvel como garantia por esse regime de alienação fiduciária, conforme a gente colocou. Hoje, a gente não tem mais visto os bancos, grandes bancos, trabalharem com hipoteca, porque é um instituto que acabou enfraquecido, que ele acabava não preferindo em relação a débitos trabalhistas, tributários, né, alguns outros que a jurisprudência acabou flexibilizando. Então, os bancos têm adotado a alienação fiduciária, que é mais forte, que é mais seguro, né, que vai transferir a propriedade mesmo para o banco. E é o que vem garantindo, né, é o que vem sendo responsável por esse crédito imobiliário mais facilitado, né, que via de regra o comprador vem conseguindo esses financiamentos. Né, e é importante, né, quando lá no começo, quando vai comprar o imóvel na planta, já fazer algumas simulações de quanto que vai ser esse saldo devedor que vai apontar lá na entrega que ele vai ter que financiar, em quantas parcelas ele pretende fazer, e verificar se ele tem, se ele tem cadastro, né? Se ele tem se as informações cadastrais dele são suficientes para o banco liberar esse financiamento. Porque às vezes acontece, né, uma situação bem desagradável de chegar na entrega do imóvel, o banco não liberar o financiamento, porque esse comprador tem dívidas, enfim, né, porque ele não tem um cadastro aprovado no banco, e aí ele não consegue financiar, acaba se gerando um distrato, né, por conta dessa falta de liberação do financiamento.
O que é o direito à habitação, doutor Ricardo?
Direito à habitação é um contrato, né, um conceito aí mais genérico, né, que, né, no sentido de que o cidadão tem direito à habitação, né, tem direito à moradia. E aí o Estado vem buscando garantir esse direito ao cidadão, inclusive com o fomento a questões como o próprio crédito imobiliário, né, o crédito habitacional. Então o SFH, que é esse sistema já mais antigo que a gente tem no Brasil, ele é justamente um instrumento, né, uma ferramenta que o Estado providenciou, que o Estado regulamentou, para garantir o crédito imobiliário, né, o crédito destinado à habitação, e que, né, viabilizou aí que muitas pessoas conseguissem adquirir a casa própria, né, porque se dependesse de comprar à vista, né, acho que o nosso mercado imobiliário ele seria muito, né, muito mais discreto. Né. E aí você tem outras iniciativas como os programas, né, de moradia popular, habitação de interesse social, que também são ferramentas que o governo, né, acaba impulsionando para garantir que mais pessoas tenham acesso à habitação.
O sonho da casa própria ainda faz parte da maioria dos brasileiros.
O brasileiro, ele, né, quando a gente estuda assim, em comparação com outros países, o brasileiro ele é um patrimonialista, né? Ele gosta de ter a casa própria, né? Ele não satisfaz em morar de aluguel. Né? Então, realmente, faz parte do né? Mesmo daquele brasileiro que tem uma renda menor, né? Ele gosta, ele sonha em ter a casa própria, e é por isso que tem programas aí como Minha Casa Minha Vida, né? Que permite assim, até uma faixa de renda mais, né, mais baixa, efetiva, que essa pessoa possa ter uma linha de crédito para conseguir, até com subsídio, né? Às vezes o governo entra até subsidiando o próprio preço do imóvel, né, para facilitar esse acesso à moradia.
Você acredita que há uma mudança nessa, com as pessoas mais jovens, nesse sonho em ter a casa própria ou morar de aluguel e colocar outras prioridades na frente?
A gente vê sim um movimento, né? Assim, acho que não falando em famílias, né? A família ainda está muito ligada ao desejo de ter uma casa própria. Mas a geração, os millennials, né? A gente vê crescendo algumas. Eles têm algumas prioridades que são diferentes da nossa geração. Então, hoje a gente vê, por exemplo, né, crescendo a figura do co-living, né, a gente vê em grandes centros, em grandes metrópoles, principalmente São Paulo, tem muito, Curitiba está desenvolvendo, que são empreendimentos em que, ao invés de vender ou de alugar, né, a construtora, né, o empreendedor, acaba montando ali um empreendimento que tenha muitas funcionalidades, né, que ofereça uma grande variedade de serviços, de espaço de lazer, né, efetivamente lanchonete, lavanderia, tudo isso num empreendimento em que o comprador ali ele vai pagar, né, vai pagar um valor como se fosse um aluguel, mas ele não está simplesmente fazendo um contrato de locação tradicional, que é aquele que a gente conhece, né, ele está contratando para fazer jus, né, a uma série de serviços, né, numa coletividade de moradores, né, por isso que se chama co-living. Né? Então ele vai morar, vai coabitar aquele espaço ali, vai fazer uso de toda essa estrutura. Então às vezes esses espaços vêm até com áreas de co-working, né, para a pessoa poder já trabalhar, já morar e já trabalhar, né, ter ali uma estrutura para fazer o trabalho dela no mesmo empreendimento. Então são alguns conceitos que a gente vê que vão se alterando. Né? Talvez esse millennial que hoje está morando, por exemplo, em um co-living, ele não vá ter tanto interesse em comprar um imóvel, não vá fazer tanto sacrifício para comprar um patrimônio como a nossa geração fez.
Uhum. Doutor Ricardo, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre este tema hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Tá, esse é um tema que suscita, né, muitos debates, né, acho que é muito interessante. A gente, né, teve essa transição do Instituto da Hipoteca para a Alienação Fiduciária, que foi muito importante. Então, muitas vezes a gente vê críticas, a gente se compadece também ao ver uma pessoa perder o imóvel que ela adquiriu e não conseguiu pagar. Porém, é sempre importante pensar, né, na estrutura, pensar no sistema como um todo. A gente precisa de um sistema que funcione. Então, quando a gente está falando de crédito imobiliário, né, a gente está falando de um sistema que precisa ter esse equilíbrio, né, de você garantir um mínimo de direitos, garantir o devido processo legal, garantir que você siga todos os procedimentos, né, que o consumidor não seja pego de surpresa, mas você também precisa garantir ao empreendedor, né, ao banco, né, instituição financeira que está concedendo crédito imobiliário, a gente precisa garantir que ele consiga fazer, que tenha uma recuperação de crédito satisfatória, senão a gente vai ter um custo, né, do fornecimento, né, dos financiamentos que vai ser muito maior. Assim, quando a gente fala também nessa questão do distrato, né, muita gente critica, puxa, você está, né, punindo muito o consumidor ao fazer a retenção de 50% do que ele pagou, mas é da mesma forma. Né? A construtora ela tem um prejuízo quando acontece um distrato. Ela tem que pagar, né, as despesas administrativas dela, ela tem uma tributação, né, que ela já adiantou. Então, você precisa ter também resguardados os direitos do empreendedor. Se você, né, simplesmente permitir o distrato sem nenhuma penalidade, a construtora vai acabar suportando um custo que ela vai repassar para todas as unidades, né, que ela vai acabar botando no custo de produção dela, então todos o preço dos imóveis como um todo vai subir. Então acho que é sempre importante ter essa visão dos sistemas como um todo.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, doutor Ricardo Campelo, pela entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço, fico à disposição sempre para participar aqui.
Até uma próxima, então, se Deus quiser. São 4 horas em ponto agora e eu quero agradecer a sua sintonia aqui em AM630. Programa Justiça para Todos, que debateu hoje, né, sobre quem atrasa a prestação da casa própria e aí pode até perder o imóvel, não é mesmo? E a gente fica por aqui, então, edição de hoje por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Voltamos amanhã e você fica aqui em AM630, a partir de agora, com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você for.